O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
João Nuno Azambuja é minhoto e já publicou 3 romances. Mas no mês passado voltou ao seu primeiro livro, Era Uma Vez um Homem, que acaba de ser republicado. Era Uma Vez um Homem, que em 2016 venceu o prémio UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. É um monólogo interior, uma espécie de corrente de consciência, no qual o protagonista, um vendedor divorciado e profundamente solitário, dá asas às suas frustrações existencialistas e diaboliza tudo ao seu redor, principalmente o seu bode expiatório favorito, a sua ex-mulher. Era Uma Vez um Homem e acaba de ser adaptado ao teatro graças à encenação de Pedro da Silva. Olá, João!
Olá,
Olá, então, como estás?
tudo
Ao ar
bem? Muito
livre.
obrigado. Ao ar livre, com um dia de sol, felizmente, tive sorte e muito obrigado por estar aqui, que é um prazer.
É um prazer falar contigo outra vez, João. João, vamos começar por esta última notícia que eu acabei de dar, quer dizer, para ti não é notícia para quem vive em Portugal, que era a questão da adaptação ao teatro. Como é que surgiu esta ideia, este convite? Como é que foi?
Bem, foi uma surpresa para mim, uma agradável surpresa, porque o encenador Pedro da Silva decidiu fazer a peça de teatro baseada no meu livro, num projeto chamado Desumanização, que é apoiado pelo Estado português. Contactou-me em junho deste ano, queria adaptar um texto para o seu projeto de desumanização. Encontrou o livro Era Uma Vez um Homem, ainda à primeira edição, publicada pela UCLA, em 2016, e disse, ele até numa entrevista que deu mais tarde, disse que a página 20 já dizia, é isto que eu quero adaptar ao teatro. E depois, no fim, quando acabou de ler, disse, é realmente isto. E telefonou-me e, claro, eu disse, claro, evidentemente que autorizo a cedência dos direitos para a peça. Fico muito feliz de ver um ensaio a convite do encenador e do ator, do intérprete, porque é só um intérprete, que é o homem deste romance, desta novela. E fui ver, gostei muito. Depois fui ver a representação da peça já acabada em Tondela e muito mais gostei ainda e foi um prazer para mim. E a peça continua em exibição no país. Portanto, este convite que partiu de um acaso de eles terem encontrado o livro tem sido um prazer para mim.
E quando foste ver este ensaio, quando viste a peça, o que é que sentiste ao ver ali essa tua personagem de carne e osso ali no palco, a circular, a deambular? Como é que foi? É estranho.
Sim, é estranho porque aquilo que nós criamos, afinal, tem vida, não é? É como a poesia. Na poesia tudo é possível. A realidade às vezes torna impossível coisas que a poesia torna possíveis. E aquele homem que surgiu de uma ideia que eu tive, de uma corrente de consciência, como tu disseste há bocado, estava ali no palco, em carne e osso. E a adaptação que eles fizeram, o encenador fez e a restante equipa, foi muito boa, porque eu creio que eles apanharam, captaram a minha ideia daquele homem. Quem é aquele homem? Aquele homem é, no fundo, somos todos nós, seja um homem, seja uma mulher. É aquele homem de sucesso, né? Que é um homem de sucesso na estatística, mas que sozinho, só com ele, com a sua consciência, afinal, não é aquele homem de sucesso que as estatísticas apregoam e propalam. E eles conseguiram captar muito bem o homem desiludido, o homem que chega a um ponto que já não tem nada a perder perante este mundo e que depois faz de bode expiatório, como disseste também, a esposa. Ele
Sim, ele a
odeia.
certa altura, tem ali contornos. Ele é um homem complexo, não é? E a certa altura tem até contornos algo misóginos. Eu, por exemplo, eu lembro quando li esse livro, tu ofereceste-me este livro, num encontro que nós tivemos há uns anos em Portugal, um grande escritor, já não me lembro, foi em Odivelas, acho
Em
eu. Em
Odivelas,
Odivelas, sim. E eu fiquei aterrado com essa tua personagem, porque ao mesmo tempo é difícil sentir empatia por ela, porque é uma personagem realmente muito complexa e violenta, a ver se está ali com problemas, não é? Mas ao mesmo tempo te identificas-te. Quem é que nunca se sentiu assim, não é? Então ele fala das mulheres, ele chama cadela à sua mulher a certa altura, não é? E compara com uma cadela. Bem,
vários nomes.
vários nomes. Lembro-me do cadela, foi o que me marcou. Olha, tu estás. Ele é uma personagem num beco sem saída, no fundo.
Sim, exatamente. Aliás, também disse o encenador que este homem é perfeitamente reacionário, é misógino, é tudo aquilo que nós abominamos Mas ele é assim, ele é assim como... Por já não ter nada a perder. E então ele ataca tudo e todos por raiva, por desilusão. É o sentimento que ele tem dentro dele. E a outra coisa que me disse, porque fiquei muito impressionado também, muito curioso também por saber as opiniões das pessoas que foram ver a peça de teatro, disseram que as pessoas têm medo de se identificar com este homem. Elas identificam-se com este homem e notam que essa identificação e de perceber as suas desilusões lhes causa desconforto. Têm medo porque elas percebem aquilo que ela está a sentir, mas não querem ser como ele. E agora, se eu me identifico com este homem, claro, ele saiu de mim, saiu de dentro de mim, mas não é só isso. Este homem é tudo aquilo que a sociedade, ou que o indivíduo dentro da sociedade vai criando, vai acumulando, até chegar a esse beco sem saída, não é?
É um ponto de ruptura, no fundo.
Há um ponto em que nós chegamos, já não sabemos o que é que havemos de fazer da nossa vida, foi esse ponto que ele atingiu, e quem ler vai perceber que este homem é um pouco de todos nós, e foi isso que eu senti quando escrevi. E, seja homem, seja mulher, porque é um homem, mas podia ser uma mulher. E, claro. E depois ele vê bodes expiatórios em todo lado, não é? Tudo serve para ele, para despejar a sua raiva, porque o que ele quer é despejar. Ele tem uma passagem até que ele diz...
Isso passa, deixa-me informar quem que não leu o livro, que se passa ao longo de uma semana.
Ao longo de uma semana, ah, exatamente. Ao longo da segunda-feira a domingo, e que, pronto, posso adiantar isto, e que é precisamente a última semana da vida dele, deste homem, que não tem nome, mas que supostamente é um homem formado, um homem de sucesso nestas sociedades modernas, porque é um homem que tem um curso superior, que tem um...
Sim, emprego, notas que é um homem culto, informado, que vê notícias. Culto,
exatamente, mas que onde é que está a felicidade dele? É isso que ele busca desesperadamente, é encontrar a sua felicidade. E ele até encontra... Uma grande inspiração no José Mário Branco, no FMI, em que ele pergunta, o José Mário Branco também pergunta, mas o que é a felicidade? Eu quero ser feliz agora, eu não quero que as pessoas no futuro sejam felizes por minha causa. Eu quero ser feliz agora, neste momento.
Tu escreveste este livro durante a grande recessão em Portugal, não é? Aquela crise enorme.
Exatamente, que afetou Portugal. Foi a partir da crise. E eu penso que desencadeou este texto, porque eu escrevi de um só jogo. Comecei pelo título, era uma vez um homem, e fui para ali abaixo a contar a história deste homem. E o que desencadeou, penso eu, não tenho a certeza, mas penso eu, há um momento que de uma pessoa... Na altura tinha um negócio por minha conta e também me debatia para levar esse negócio o melhor possível. E tinha um cliente que, quando Portugal pediu ajuda externa ao FMI, foi em 2011, creio que foi, José Sócrates. Foi por essa altura, não interessa. Portugal estava a acumular a sua dívida até que chega um ponto em que tem que pedir ajuda externa ao FMI e ao Banco Central Europeu. Isso para mim foi uma vergonha. Para mim, Portugal, outra vez a pedir ajuda externa. Eu senti-me envergonhado. Mas no dia a seguir, depois de serem essas notícias, há um cliente meu que chega à minha beira e diz-me assim, muito sorriso nos lábios e tranquilamente, ou se estivesse a dizer uma grande coisa, disse-me, venha aí dinheiro fresco. Como se aquele empréstimo não fosse prejudicar a ele, a mim e a todos. E quando ele me disse, venha aí dinheiro fresco, muito confiante, eu disse, bem, isto não há volta a dar. Quando as pessoas acreditam numa coisa destas, não há volta a dar, a mentalidade está muito em baixo, a autoconfiança está a zero, porque a pessoa já não confia nela, confia em que alguém vai ajudar um empréstimo. Portanto, eu penso que foi a partir dessa frase que esse homem me disse, que esse senhor me disse, que explotou esse texto. Sim.
Olha, vamos falar um bocadinho da tua vida. Eu já disse que tens de Minho. Tu nasceste em Padim da Graça, que é uma aldeia perto de Braga, quer dizer, hoje faz parte de Braga, não é? Mas quando tu nasceste em 74, tu falaste-me disto, nós estávamos a conversar e tu falaste-me disto. Portanto, nesses inícios dos anos 80, que se tu te lembras, não é? Tinhas 6, 7 anos, Que tipo de vida é que tu levavas essa vida rural? É que as pessoas, principalmente os jovens, têm hoje 20 anos, já nasceram neste século, não é? Não têm a noção desta vida, não é? Que se levava na aldeia. Conta-nos como é que foi essa tua infância e conta-nos aquele episódio da bosta da vaca no forno, que é muito interessante.
Esse episódio é muito interessante e hoje em dia ninguém percebe a beleza, quase a poesia que existe na bosta de vaca. Mas era assim, é mesmo. Mas é claro,
Aquilo é um momento Alberto Queiro, quase.
é qualquer coisa de. E quando eu vi, fiquei também impressionado, mas pela positiva. Mas hoje em dia, não, já é completamente impensável. As pessoas viverem. Parece que foi há muito tempo, mas não foi. Foi na minha infância. Eu não sou assim tão velho, não é? Foi na minha infância. Eu testemunhei isso. Havia carros de bois. Hoje em dia já não há carros de bois. Já ninguém tem carros de bois. Eu andei de carros de bois. Agora são os tratores. E era uma vida muito diferente. E hoje em dia, quando eu falo, mesmo certas palavras que se vão perdendo, e quando eu falo desses tempos, já ninguém percebe, porque isso não existe, pura e simplesmente. E é engraçado, agora estás a falar nisso, porque estou aqui neste ambiente ao ar livre campestre, só me falta ver vacas à minha frente.
Mas conta lá a
Mas
história da bosta da vaca, que agora as pessoas querem compreender.
vou contar porque. Mas isso era uma coisa que se fazia normalmente e naturalmente, que era quando se cozia o pão na aldeia, não havia eletricidade, não havia água canalizada, não havia nada, eram casas de pedra e o telhado era diretamente em cima da casa, não havia tetos. Então havia um forno na cozinha, um forno de lenha, que quando se fazia o pão, principalmente aquele pão de milho, que demorava mais tempo a cozer, tapava-se a porta do forno, de maneira a nenhum calor sair para o exterior, com bosta de vaca, porque a bosta de vaca, com o calor, solidificava e tornava-se quase barro, mesmo barro. Depois era preciso partir com o martelo, depois, no fim, para tirar depois o pão. Era mesmo, eu vi isso. E então lembro-me que uma vez a senhora Glória, a dona Glória, de saudosa memória, foi das pessoas que mais me marcaram na minha vida, nunca mais esquecerei, já morreu há muitos anos, ainda era eu criança. Estava eu e o Gaspar, vizinho meu, íamos descalços, hoje em dia andar descalços já ninguém percebe o que é isso. Íamos descalços pela aldeia e estávamos lá na casa da senhora Glória e ela pega num balde de madeira e diz: Ide buscar bosta de vaca. E nós lá fomos, o Gaspar e eu atrás dele, que ele percebia mais daquilo, que ele era mais mesmo lá da aldeia.
Ele que tinha mais da
Estudava na
bosta.
cidade. Ele percebia mais da bosta do que eu. E então lá fomos ao sítio onde estavam as vacas, no curral, e ele com as mãos, enche as mãos na bosta, enche o balde de bosta até cima, depois mete o balde à cabeça, e lá vimos a correr para entregar à senhora Glória para tapar o forno. O caminho ele tropeça e cai e torna a bosta toda. Então tivemos de voltar atrás, tornar a encher. Felizmente as vacas eram boas produtoras de bosta. E então tornar. Agora já não há lá vacas nem bois. Então tornámos a encher o balde, levámos o balde com bosta fresquíssima à dona Glória, fresquíssima, ainda úmida. E ela com as mãos tapou o forno e no fim, pois lá ficou, no fim partiu com o martelo, lembro perfeitamente, aquilo saía como se fossem pedaços de cerâmica. E depois, ela chamava-lhe bolo, mas aquilo era um pão de milho, centeio, mistura de cereais. Uma coisa maravilhosa. Claro que hoje em dia a ASAI já não deve permitir uma coisa dessa.
Ah, já, de certeza, já não permite. Olha,
Mas quem me dera a mim esse bolo?
estou com água na boca já. Olha, tu tens uma
É
pequena propriedade em Trás-os-Montes agora, não é? Cá em Valpaços, não é? Por
exatamente.
aí.
Não é
E
minha, é do
tu
meu
és.
sogro, mas
Do Açor, sim. E tu és muito apegado à terra, como se vê, não é? Mas apegado à terra no sentido literal. Agora usamos muito o advérbio de modo literalmente, não é? Mas mesmo literal, porque tu gostas de mexer na terra, de tocar na terra, de cultivá-la, não é? O que eu te pergunto é, nós neste momento vivemos esta pandemia, parece que está a retomar agora em força, e começamos a olhar para o que está mais próximo, mesmo as pessoas ou a terra. O que eu te pergunto é se achas que isto poderá gerar uma mudança de paradigma no sentido de aproximar as pessoas da terra, até no respeito, mais no respeito pela natureza, ou pelo contrário, julgas que isto vai voltar tudo ao mesmo e só acaba quando o planeta estiver destruído?
Pois isso é uma questão muito complexa e que a mim me preocupa muito, porque quem me dera a mim que as pessoas se ligassem mais à terra, porque a agricultura, por muito que se tente mecanizar a agricultura e as pessoas afastarem-se do campo e só serem meros consumidores e não produtores, porque nós hoje somos consumidores, já não somos produtores. Os produtores cada vez mais são as máquinas, mas a humanidade surgiu como produtora, como transformadora, como meter as mãos na terra para transformar a terra. E hoje em dia isso, nós somos meros consumidores. E isso a mim aflige-me, porque eu gostava que as pessoas vissem, nós só temos este planeta, só temos esta terra, e é na terra que está a nossa felicidade, que está a minha, pelo menos, porque... Mas a pergunta era, desculpa, era...
Não, deixa-me só dizer que eu tinha um professor de História, um professor de Arqueologia, que me dizia que o Neolítico, quer dizer, que a agricultura foi a pior invenção da humanidade.
Sim.
Era o que ele dizia. Fomos todos mais pequenos e mais doentes e tal.
E é o que diz agora o Harari, aquele filósofo israelita.
Não li. Deve ter sido a única pessoa do mundo a não ter lido esse livro. Mas olha, o que eu te perguntava é se achas que vai... Sim, se achas que vai mudar de paradigma, ou se achas que vai voltar tudo ao mesmo, nesta pandemia?
Por causa da pandemia, era isso que eu estava a pensar. Eu acho que o excesso de população na Terra, no planeta Terra, é o principal problema com que nós nos debatemos agora. Porque quando há excesso de população, ou excesso de seja o que for, é muito difícil regrar todo o resto. É evidente, quando há um excesso de população, é preciso controlar a população. Quando há uma pandemia como agora, e com excesso de gente, é evidente que a liberdade já não é possível como era possível há 100 ou 200 anos. Quer dizer, há 200 anos, a humanidade tinha 900 milhões ou 1.000 milhões de habitantes. Agora são 7 milhões, ou 7 mil milhões ou mais, quer dizer...
Quase 8 mil milhões, sim.
Ou quase 8 mil milhões, quer dizer, e por este andar ainda mais vai ser em pouco tempo. Em pouco tempo chega aos 9 mil milhões e por aí fora. Quer dizer, quando nós andamos a lutar contra as alterações climáticas, a principal causa das alterações climáticas, para mim, é o excesso de população. E claro, agora nós perguntamos como é que se vai resolver esse problema. Claro, nós agora vemos em Portugal que a população jovem decresce. E nós queremos é que se renove a população. Sim, senhor, em Portugal. Mas depois vemos no resto do mundo, no cômputo geral, existe um excesso exorbitante. Na China, por exemplo, nós vemos que se a China está a desenvolver cada vez mais, é inevitável que existam problemas com o ambiente. Porque como é que se vão sustentar estas pessoas? É explorando a terra. Nós não temos mais nada. Vamos explorar o quê? Se não temos mais nada, temos de explorar a terra. Portanto, quanto a mim, voltar à terra, às origens, voltar a ir buscar a bosta, voltar a escavar a terra com a enxada, isso hoje em dia é completamente impossível, porque simplesmente não é praticável, não é? O excesso populacional que temos. E é este excesso que leva a estas restrições da liberdade provocadas pela pandemia, porque é inevitável, não é? Então nós temos um mundo completamente sobrelotado de pessoas. Como é que não pode haver restrições da liberdade para combater a pandemia? É inevitável. E custa-nos,
claro.
A mim
também, agora o nosso tempo também está sobrelotado, chegamos ao fim. Claro, João Nuno, foi um prazer falar contigo. É sempre um prazer falar contigo. Vem aí quem nos ouve.
Muito obrigado.
O romance Era Uma Vez um Homem, editado pela Guerra e Paz, pode ser comprado nas livrarias portuguesas de França ou na internet. E, se preferir, não se esqueça que este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.
O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.